Amém, Senhor, te agradecemos, Senhor, por esta noite ainda, e peço que a iluminação do Espírito Santo, Senhor, nos faça ver a tua vontade, Senhor, segundo a tua palavra, Senhor. Que o Senhor mostre atrás das tuas letras, as letras da tua palavra, mostre a Cristo, mostre o seu propósito, Senhor. Te pedimos, Senhor, o teu socorro. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor nos ilumine, Senhor, com a tua luz, Pai. Na tua luz veremos a luz. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Nós sabemos que quando Mateus escreveu, o seu desejo era alcançar o coração dos judeus, né? Quando Marcos escreveu, ele queria alcançar o coração dos romanos, né? E quando Lucas escreveu, ele também tinha um propósito de alcançar o coração do mundo grego, que cria no homem perfeito, mas da forma deles, na mitologia grega. Mas, para quem escreveu João? João escreveu para a igreja, quando Deus viu que a igreja estava declinando no amor, na revelação de Deus, na verdade, porque o amor é a maior revelação que o homem já conheceu acerca de Deus. É o amor, né? Então, hoje, nós vemos então que o Senhor tem usado o apóstolo João para nos falar para os últimos dias. Então, a igreja, este evangelho é realmente diretamente para discípulos, aqueles que querem conhecer mais o Senhor e prosseguirem conhecê-lo. E estamos caminhando, né, para o final das coisas, e certamente Deus quer que vejamos a glória do seu Filho, como no primeiro milagre, né, que Jesus efetuou, diz que os discípulos viram a sua glória e creram nele. Então, da mesma forma, este evangelho foi escrito para que vejamos a glória de Cristo. E quando nós vemos que o Senhor Jesus aqui, no capítulo 15, ele diz, né, eu sou, aí está mostrando a sua natureza divina, eterna, a sua deidade, a sua divindade, eu sou, né? Todas as vezes que ele fala neste livro, eu sou, ele está se revelando como Deus. E aqui ele está mostrando, né? Está se mostrando como a videira verdadeira, aquela que é realmente a comunicadora de vida e uma vida que frutifica. Então, o Senhor comunica vida. E o Senhor realmente tem sido bastante sincero com os discípulos em todos esses capítulos que nós já meditamos. E ele não deixou de falar-lhes a verdade, não ocultou nada do que eles perguntaram. Mas no capítulo 15, o Senhor Jesus também é bem sincero sobre a questão se nós estamos dando fruto porque estamos unidos a Ele, estamos em comunhão com Ele e comunhão com o Seu Espírito, porque é o Espírito que produz o fruto, né? Temos comunhão com o Seu Espírito. E nós vemos que quando João foi chamado, ele foi chamado quando ele estava consertando as redes, né? E Pedro estava lançando as redes, então é diferente. João estava consertando as redes. E nós vemos que quando você lê o Evangelho de João e também as cartas de João, é como se ele vai tecendo, ele vai num ponto, e quando você vê que pensou que ele passou aquele ponto, ele volta no mesmo ponto. Ele está costurando, né? E nós vemos aqui que ele mostra várias vezes que o Senhor Jesus, começando no capítulo 13, ele vai falando de amor. No 14 também, ele vai falando. No 15 também, né? Ele fala de amor. Por quê? Porque o Senhor está costurando a nossa vida, não só a vida dele, mas costurando a nossa vida com os irmãos, né? É como que se João está consertando aquela rede, né? Para que não tenha buracos, para que os peixes não fujam. O amor faz com que a rede fique costurada, né? E eu temo que assim, né? Como o inimigo é enganador, alguns tenham que comparecer diante do tribunal de Cristo e estejam devendo alguma coisa para o outro irmão, né? Estejam devendo a sua devoção a Cristo e também estejam devendo, né, o seu amor para com todos os santos, diz a palavra. Então, aqui lendo do versículo 17, recordando um pouco da ministração passada, vamos ler do 17 até o final do capítulo. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Aí, Jesus está dando um mandamento. Se a gente não obedece, a gente é transgressor. Tudo que é mandamento, se nós não obedecemos, somos transgressores dos mandamentos. E este é um grande mandamento da palavra de Deus, né? Tanto na lei, este era o grande mandamento, amar ao Senhor e o próximo como a ti mesmo. O amor era o grande mandamento, como na graça, é o mesmo, continua sendo, né? O grande mandamento do Senhor. Tanto que ele faz uma menção de um novo mandamento, renova o mandamento, no capítulo 13, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, no capítulo 17, 23, o Senhor Jesus fala: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, Deus nos ama da mesma forma que amou Jesus, né? Nós somos cheios de imperfeições, somos cheios de confusões. Mas acontece que Deus nos ama da mesma forma que ama o seu filho. Isto são palavras de Jesus. Na verdade, ele estava orando e revelou esse grande mistério que havia, né, nele e no Pai, que o Pai ama ele, né, ama nós como ama ele mesmo, né, como ama o filho. Então, o que acontece? Nós devemos amar também os outros irmãos, assim como nós somos amados. Continuando, né? Jesus, eu quero dizer que Jesus Cristo nunca enganou os seus discípulos com falsos discursos. Então, veja o que ele fala. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo amaria o que era seu. mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, o mundo aborrece, Jesus foi sincero. Ele falou, vocês estão ligados a mim e por essa razão vocês vão sofrer. Ele não falou nada de falso discurso com eles, falou a verdade. Então, a união e a comunhão com Jesus, né, traria e trouxe sofrimento, tanto para os apóstolos daquela época, quanto para os servos de hoje. Da mesma forma, né, trouxe sofrimento. Mas também o apóstolo Paulo nos revela uma promessa para aqueles que sofrem, né? Então nós vemos que, como diz aqui, escolhido o mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Também o apóstolo Paulo, ele mostrou uma promessa que o Senhor Jesus não tinha falado. Assim nos tempos, assim tão diretamente quanto Paulo está falando aqui. 2 Timóteo, capítulo 2, uma promessa do Senhor aqui, verso 10, né, ao 12. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Bom, será que houve alguma compreensão acerca do apóstolo Paulo sobre seus sofrimentos? Por que razão estava sofrendo? Em Colossenses ele diz que sofria pelo corpo, que é a igreja, e dizia que regozijo-me agora no que padeço, né? Regozijava-se em padecer pelos santos, pela igreja. E aqui, de novo, ele diz, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Isso quer dizer, ele não queria que os crentes alcançassem apenas a salvação, mas ele queria que os crentes acumulassem glória eterna. Isso quer dizer um acréscimo à sua salvação, um acréscimo de glória. Né? Mas daí ele diz assim, palavra fiel é esta. Quando Paulo diz palavra fiel, é isto realmente é uma promessa de Deus e Deus vai cumprir. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. É unido à videira, viveremos com ele. 12. Então não tem como estar ligado à videira, vamos considerar que se alguém chega e mete uma foice no tronco da videira e não ferirá os ramos? A palavra fiel é essa também, verso 12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Aí está a palavra de Deus mostrando a promessa de Deus para todos aqueles que sofrerem com ele. Se sofrermos, né, pelo nome dele, com ele nós reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Nos negará, né, no seu reino. Então, precisamos realmente saber que tem uma promessa de Deus para todos aqueles que vão sofrer no caminho pelo fato de estar unido a Cristo. Jesus está dizendo aí que nós devemos amar uns aos outros. Porque nós não devemos esperar amor do mundo e nem vamos criar amizade do mundo. Mas nós precisamos, todos os irmãos estão no mundo e no mundo nós temos aflição, por essa razão, nós precisamos estar unidos uns aos outros e amando uns aos outros. É, o mais nobre que eu posso fazer por Jesus é amar os escolhidos. Como Paulo disse, tudo sofro por amor dos escolhidos. Então é isso que Jesus está sendo sincero com os discípulos. Olha, os que estão ligados a mim, eu não vou dizer que vai ser mil maravilhas. Vocês vão sofrer, mas vocês vão reinar comigo. Se vocês sofrerem, vão reinar comigo. É isso que é complementado nas escrituras, na escritura do apóstolo Paulo. Agora vamos ler aqui a partir do verso 20, que diz: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, esta palavra, Jesus, lembrem-se que na ceia, no capítulo 13, o Senhor Jesus fala para eles que não é o servo maior do que o seu senhor. Ele mostra isso no verso 16 do capítulo 13. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Aqui ele diz: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Então aqui, tanto no sentido positivo quanto no negativo, se perseguiram o Senhor, vão perseguir a nós. Jesus pediu para lembrar disto. E se receberem também a nós, receberem a Cristo, vão receber a nós. Se vão receber a palavra de Cristo, vão receber a nossa também. Então, está interligado. Aquele que realmente honra Cristo vai honrar os filhos de Deus. Nós precisamos ver que quando estamos fazendo a um dos pequeninos, ao Senhor estamos fazendo. Então aí o Senhor está mostrando que se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. E também no fato de se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Sabemos que terão corações que vão guardar a palavra, vão receber a palavra, porque receberam a Cristo, receberam a palavra de Cristo, certamente receberão a palavra daqueles que foram enviados, né? Então, vejamos isso, tudo isto, né? Por que farão isto, disse Jesus, né? Verso 21, mas tudo isso vos farão por causa do meu nome. Farão ou bem ou mal, por causa do nome de Jesus. Aqueles que receberam a Cristo farão bem a nós por causa do nome de Cristo, né? Como já lemos aquela escritura de Hebreus 6:10, né? Já lemos essa escritura em Hebreus 6:10, que o bem que fazemos é por causa do nome do Senhor. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Isto é o que quer dizer, servir um santo é o mesmo que está servindo a Jesus. Se tudo isto vos farão por causa do meu nome, ou bem ou mal, aqueles que recebem a Cristo e recebem o seu nome por natureza, farão bem àqueles que realmente são do Senhor. Porque Agora, aqueles que fazem mal é porque não conhecem aquele que me enviou, diz aqui o Senhor Jesus falando. Então, aí uma questão. Os que fazem o mal é porque não viram a Deus, não conheceram a Deus. O apóstolo João fala, creio que na sua terceira carta, quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal não tem visto a Deus. Então é por isso que eles fazem tais coisas. Tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. É uma coisa muito séria que Jesus vai dizer no final, né? Aborreceram-me sem causa, no verso 25. Mas eu quero manter aqui algo que nós devemos tomar cuidado, por exemplo, que Jesus fala aos judeus, versículo 22, se eu não viera, né? Nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Essa luz resplandeceu como a verdade, diz lá no começo do livro de João, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eles resistiram ao Senhor. Eles tinham conhecimento da palavra, conforme a lei. Eles tinham a palavra de Deus. E eles, quando Deus lhes enviou a luz dessa palavra, que é o Senhor Jesus Cristo, que é a interpretação das Escrituras, eles não receberam. Sem Jesus, nós não temos a verdadeira interpretação das Escrituras. Então, eles haviam lido as Escrituras, mas não foram a Jesus quando Jesus veio. Ele disse: vocês conhecem as Escrituras, cuidais nelas ter a vida eterna, são elas que de mim testificam. Mas não quereis vir a mim para terdes vida. Então, essa luz, ela veio e resplandeceu. Ele era a própria palavra. Então, por isso que o Senhor Jesus disse: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Que tipo de pecado é esse que Jesus disse que se eles não houvera falado, eles não teriam pecado? Recordemos que o apóstolo Paulo diz assim que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então é esse pecado que o Senhor Jesus está realmente acusando eles é de incredulidade. Porque as escrituras falaram a respeito do Messias. As escrituras falavam a respeito do Cristo que viria. E quando ele veio, eles não o receberam por incredulidade, né? Eles não abriram o coração para a fé. Então, Jesus disse: agora não tem desculpa do seu pecado. Quer dizer, ao invés de diminuir a culpa deles por não obedecerem os mandamentos da lei que eles não conseguiam cumprir, aumentou a culpa porque o próprio Cristo, cumpridor das Escrituras, o cumprimento das Escrituras, na verdade, está presente diante deles e eles não o receberam crendo, não creram. Mesmo com o testemunho de João Batista, eles não creram. Por quê? Eles deveriam, pelo menos, receber o testemunho de João Batista, que é o último profeta do Antigo Testamento. E eles não creram. Então, o que acontece? Aqui acontece um aumento de culpa. Por quê? O próprio Senhor Jesus testificou que a salvação vem dos judeus. Então, a lei, e Paulo fala muito mais ainda, né? A lei, os concertos, a glória, enfim, as alianças, veio deles, eles tinham conhecimento disso. E agora que se manifesta o Cristo, eles não recebem porque não creem. Quando nós não cremos, a culpa aumenta. O povo de Israel, Deus disse, eu vou colocá-los numa terra que mana leite e mel, eu vou levá-los para lá. E daí, o Senhor fez grandes sinais, grandes maravilhas e tirou eles da terra do Egito. Mas diz a Bíblia, falado por Judas, que havendo Deus salvo um povo, depois destruiu os que não creram. Então, aumento de culpa. Porque viram o Senhor falar, viram o Senhor manifestar a verdade, e continuando aqui a palavra, né? Diz assim, verso 23, aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. O que mais aborrece o coração de Deus? É a incredulidade. O que mais aborrece o coração de Deus é a nossa falta de confiança nele, quando nós desconfiamos dele, quando nós pensamos que ele nunca fará justiça, quando estamos sendo injustiçados, nós dizermos que pensarmos que o Senhor nunca vai julgar as coisas. Nós não acreditamos na palavra como realmente o Senhor falou. Então, não vamos ser como os judeus que o Senhor venha estar triste se eu não vier e neles houvera falado, não teriam pecado. Então, quanto mais nós ouvimos o Senhor, nós temos a nossa Bíblia, e quanto mais vemos a palavra de Deus, mais estamos cientes da verdade de Deus. E se não a obedecemos, se não cremos, né? É só ocasiona um aumento de culpa. Né? Verso 24, agora ele fala não do que falou, mas do que fez. Verso 24. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, ninguém fez as obras que Jesus fez, nenhum dos profetas, nem o profeta Eliseu, nem Moisés, né? Diz assim, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Aí, se agrava o problema daqueles que não creem, né? Porque além de ouvirem, ainda viram as obras do Senhor Jesus. Viram as obras. E mesmo assim, aborreceram ao Senhor Jesus e aborreceram o Pai. Quem aborrece o Filho, também aborrece o Pai. Quem aborrece o Espírito, aborrece o Filho e o Pai. Então, por isso a palavra de Deus diz, não entristeçais o Espírito Santo, porque entristecer o Espírito Santo é o mesmo que entristecer ao Pai e ao Filho. E se nós entristecemos o Espírito Santo, não pensemos que seremos frutíferos, porque entristecer o Espírito Santo é como que se desligar da videira. Se desliga do fluir da seiva da videira e não poderá produzir fruto. Então, quando nós olhamos na palavra, aquilo que Jesus falou, devemos realmente seguir cabalmente cada versículo, cada palavra que Jesus falou, e devemos considerar todas as suas obras, as obras que ele fez, e uma suprema obra que ele fez foi aquela de ter morrido no Calvário por nossos pecados. Se por um lado o mundo aborreceu o Senhor Jesus, por outro lado ele não pagou, né, o mal com o mal. Ele pagou o mal com o bem. Por exemplo, não havia... Nós aborrecemos o Senhor sem causa, por causa dos nossos pecados. O mundo aborrece ele sem causa. Que nós vamos ver logo aqui no verso 25. O mundo aborreceu ele sem causa. Lendo aqui. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Verso 25. Aborreceram-me sem causa. Os próprios irmãos do Senhor Jesus, né, aborreceram ele, tanto que em Zacarias aparece aquela escritura tão maravilhosa de que quando o Senhor Jesus voltar, ele vem no Monte das Oliveiras, ele pisa naquele monte, e esses, os judeus mesmo vão recordar, né, olhando as feridas do Senhor, vão perguntar: que feridas são essas em tuas mãos? Ele dirá que foi a ferida com que foi ferido na casa dos seus amigos, né? Judeus, vamos considerar assim, fazem parte do Senhor Jesus, segundo a carne, né? São judeus, judeus veio, o Senhor Jesus veio, né? Segundo a carne, da descendência de Davi, conforme diz ali em Romanos 1. Mas eles o aborreceram sem causa. Que causa Jesus nos dá para aborrecer ele? Não há causa. O Senhor Jesus morreu por nossos pecados, ele veio para nos abençoar. E diz a palavra que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, nós o aborrecemos com nossos pecados. Então, não havia, vamos considerar assim, não havia causa em nós para Jesus nos amar. Vamos supor, se nós fôssemos bons, há uma causa que dava razão para Jesus nos amar. Mas não havia. Não havia causa em nós que desse razão para o Senhor nos amar. Mas mesmo assim, o nosso pecado, sendo uma causa hostil, tornou-se uma razão para Jesus nos amar. Ele pagou o mal com o bem. E ele nos ensina isso em Romanos 12, 21. Como devemos proceder com as pessoas? Primeiramente com os irmãos. Ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus venceu o diabo morrendo na cruz. Ele venceu o mal praticando o bem. Como? Sendo sacrificado pelos pecados de todo mundo. E também, voltando aqui, verso 17 de Romanos 12, onde ele diz: a ninguém torneis mal por mal, Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não torneis mal por mal. É um mandamento do Senhor Jesus. Não tornar mal por mal. É isso que Jesus tem ensinado aos nossos corações. Mas há algo que o Senhor Jesus diz que, mesmo no meio a esse sofrimento, mesmo em meio a essa tribulação, mesmo em meio a toda essa situação envolvente, estamos servindo o Senhor e ocorrem muitas tribulações. Jesus disse no verso 26, mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, o Espírito Santo, após a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo vindicou a honra de Cristo. Porque ele testificou do Senhor Jesus. E muitos judeus se converteram. E muitos no mundo inteiro creram no Senhor. Porque o Espírito Santo testificou do Senhor Jesus. Testificou dele. Então, há um testemunho. Por essa razão, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos testemunhar de Jesus, tanto em palavras quanto em obras. No capítulo 14, nós vimos o que faremos obras maiores daquele que fez. Com que propósito essas obras? É uma obra de testemunho acerca de Jesus. Se nós estamos fazendo as mesmas obras, estamos testemunhando de que Jesus Cristo é verdadeiro, ele é a verdade. E por isso que a menção aqui, Jesus menciona 3 vezes Espírito da Verdade. E aqui, no caso do testemunho, ele menciona novamente, né? Mais uma vez a palavra. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade, aí, que procede do Pai, testificará de mim. Do que ele vai testificar? Da verdade acerca de Jesus. Né? Vai testificar, levando-nos a viver as palavras do Senhor Jesus, pregar as palavras do Senhor Jesus e praticar com obras, realizando obras, né, conforme a palavra e realizando obras pelo poder do Espírito Santo também. Tudo isto para dar testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós teremos sofrimento, teremos, porque nós não fomos chamados somente para crer, mas diz a Bíblia, fomos chamados também para padecer. Nós não fomos chamados, né, somente para alcançar os benefícios da cruz, mas levar a própria comunhão da cruz, né? Então, precisamos ver que desta forma também testemunhamos acerca de Jesus, comungando com ele, tomando a sua cruz, tomando a cruz e seguindo o Senhor. Então, mesmo no meio disto, há uma consolação, porque teremos a companhia do Consolador, que não faltará para com aqueles que sofrem, e vindicará a honra do Senhor Jesus Cristo. Perante todos aqueles que o negaram, não o receberam, né? E perante aqueles que não creram. E também O que a palavra nos mostra é que nós levamos a cruz, mas também levamos a comunhão do Espírito. Porque se o Espírito Santo vem para testificar, esse Espírito Santo, ele vem sobre vasos. E é por isso que o Senhor Jesus fala no versículo 27, e vós também testificareis, pois estivesse comigo desde o princípio, falando para aqueles apóstolos. Nós não estivemos desde o princípio com ele, andando na Galileia. Mas a Bíblia mostra que nós somos bem-aventurados porque nós não vimos o Senhor e cremos nas palavras que nos foram enviadas desde os apóstolos que passaram de uma geração para outra até chegar na geração de 2000 e tantos, né? Então, quantos se converteram no século passado já estão agora já no século 21? Quantos estão se convertendo por crer neste século agora? Estão recebendo o Senhor Jesus e crendo nele? Né? Estão realmente... O testemunho dos apóstolos foi, atravessou gerações, tanto que nós temos quantos livros do Novo Testamento que foram escritura dos apóstolos? 27 livros. Testemunhando de quem é Jesus, como ele nasceu, como ele sofreu por nós neste mundo, como ele tomou a cruz e foi até o Calvário, morreu, derramou seu sangue, ressuscitou o terceiro dia e depois o Espírito Santo foi enviado, depois que ele subiu. Então, outras verdades foram trazidas para os apóstolos. Né? Por exemplo, nós temos as epístolas apostólicas, que são verdades, né, pós-ministério do Senhor Jesus Cristo na Terra. Porque lembre-se que Jesus disse que não ia dizer tudo para eles enquanto eles estavam aqui, porque eles não podiam digerir. Então, quando veio o Espírito Santo, então nós vemos que as escrituras foram, assim, o conhecimento da verdade divina acerca de Jesus Cristo foi ampliada. Nós temos duas cartas ali que falam coisas que são mistérios, fundamentos e realmente coisas altas, celestiais, conforme a carta de Colossenses, Efésios, falando acerca do Cristo exaltado e glorificado, né? E sobre o propósito eterno de Deus que não vemos nos evangelhos. Então, muitas coisas realmente foram trazidas porque o Espírito Santo veio e falou toda a verdade acerca do Senhor Jesus Cristo, que hoje está sentado à destra do Pai, na majestade, nas alturas, e ele virá a segunda vez, sem pecado, diz a Bíblia, para aqueles que o esperam para a salvação. Então, vale a pena nós continuar servindo e submisso ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha produzir fruto, produzir a revelação de Cristo, e produzir outras pessoas que creiam no Senhor Jesus, no sentido se dispondo para que o Espírito o utilize para pregar o Evangelho e também realizar obras testificando do Senhor Jesus Cristo. Que realmente nós possamos ver esta verdade, né, do Senhor Jesus, que há uma necessidade no nosso coração sermos cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai realmente nos levar a produzir abundante fruto para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Mas temos que realmente ter sede de Deus. Sede. Sede para que esse Consolador realmente nos encha e realmente testifique de Jesus Cristo. É, ficar em Jerusalém, né, até que do alto seja revestido de poder, para quê? Para que sejam testemunha, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Isto aqui, Jesus não tinha sido assunto aos céus ainda. E Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aqui ele fala sobre vós, é um revestimento sobre, né? Porque o Espírito, já quando cremos, ele passa a habitar dentro de nós. Mas para ser testemunha, testificar de Jesus, nós precisamos revestimento sobre nós. É um poder que nos controla e nos leva. Nós não vamos no poder da carne, nós vamos no poder do Espírito. Então, recebereis a virtude ou receberei o poder do Espírito Santo? Não é poder nosso. Nós não devemos sair no nosso poder, mas é o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Nós só podemos ser testemunhas porque o Espírito Santo testifica de Jesus, nós também vamos testificar, mas é o Espírito usando nós como um vaso. Né? Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. É isto. Chegou o testemunho até os confins da terra, até os nossos dias, graças a Deus. Vamos bendizer o Senhor, né? Por ele ter realmente nos amado tanto e feito a vontade do Pai e nos falado e também realizado tantas obras por amor de nós, para ganhar o nosso coração. E também a maior obra máxima foi o seu sacrifício na cruz. Esta é a obra máxima que ele fez, a obra da redenção, que devemos manter no nosso coração todos os dias, lembrando do amor de Deus, o Pai, por nós, através do seu Filho. Pai, te damos graças, Senhor, louvamos e bendizemos o teu nome, que o Senhor verdadeiramente encontre em nossos corações um lugar para abrigar a tua palavra, para, ó Senhor, desejar ardentemente ser revestido do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, para poder testificar de Jesus, para poder pregar a Jesus e não pregar a nós mesmos. Pregar a Cristo, Senhor, quando realmente formos realizar algo, seja Cristo glorificado, ó Senhor, para que possamos nós, naquele dia, nos apresentar cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Bendizemos a Ti, Pai, por tudo, em nome do Teu amado e santo Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmão.